Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje o nosso assunto aqui é disfagia. Meu convidado é mais uma vez o Dr. Roberto Oliveira Dantas, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. O Dr. Roberto é especialista em doença de Chagas, megaesôfago, esôfago, faringe, motilidade digestiva, deglutição e disfagia. Seja bem-vindo, professor Roberto Oliveira Dantas. Boa tarde.
Boa tarde.
Professor, o que é disfagia?
Disfagia é uma palavra já do dicionário médico, da linguagem médica muito antiga. Ela significa dificuldade de deglutição, dificuldade para engolir. Qualquer tipo de dificuldade. A pessoa não consegue, põe na boca e não consegue engolir. Isso é uma disfagia.
É uma doença?
Disfagia é um sintoma. Que manifestado por consequência várias doenças que podem afetar o aparelho digestivo superior. Ela se refere à boca, faringe e esôfago. Quer dizer, então, quando nós engolimos qualquer líquido, até o ar, comida, ar, está na boca, vai para a faringe, vai para o esôfago, do esôfago vai para o estômago. Então, nesse trajeto aí que pode ter uma dificuldade.
E quem sofre mais de disfagia ou com a disfagia?
Tem dois. A disfagia ela atinge mais com maior frequência dois segmentos da vida da pessoa, da faixa etária da pessoa.
Uhum.
São os recém-nascidos e os idosos. Os recém-nascidos, porque ele pode nascer prematuro, né, e ter essa imaturidade para deglutir, para poder trabalhar o alimento na boca e manter. De fazer com que ele desça para dentro do estômago. Os idosos, ela é o contrário, quer dizer, que não é que ele... A criança é prematuridade, tem inervação ainda incompleta. E o idoso é perda da inervação. Doenças neurológicas ou então o próprio processo de envelhecimento, que nós vamos, ao longo do tempo, perdendo nervos, que são os grandes controladores. Deglutição é um complexo, é um mecanismo muito complexo, é uma função muito complexo. Aqui no início do aparelho, ele pertence a duas funções, a respiratória e de deglutição, que seriam nariz, boca, uma respiratória e de deglutição, e a faringe é dos dois, tem as duas funções, você respira, o ar passa pela faringe e o alimento passa pela faringe. E aí ele se divide em dois caminhos, um pelo esôfago, que vai para o estômago, e um para laringe, traqueia, porque vai para dentro do pulmão. E nós temos que ter um mecanismo que controla, porque uma hora é o ar que está passando vai para o pulmão, outra hora é alguma coisa que foi deglutida que vai para o estômago. Então a perda dessa coordenação entre essas duas funções é extremamente importante.
Então, principalmente na pessoa, no idoso, né? Não só no idoso, né, professora?
Pode ser qualquer idade,
pessoa,
um trauma,
né?
Craniano, uma cirurgia, por exemplo, você às vezes corta a língua, tira
AVC,
a língua.
AVC pode levar.
AVC no idoso, AVC é doença neurológica, doença de Parkinson, o Alzheimer.
Tudo isso pode influenciar e levar esse sintoma, então.
Isso.
Porque a disfagia não é doença, é sintoma,
É o sintoma, é a dificuldade de deglutição. Então, uma doença neurológica no qual a função fica prejudicada porque ela perde coordenação, porque tem que ser muito bem coordenada. Mastigação é uma atividade coordenada. Você não coloca uma coisa na boca e engole.
Uhum.
Você colocar água, você engole. Você colocar uma bolacha, você não engole. Você tem que mastigar primeiro. Então, isso você tem que perceber o que é. É sólido, é líquido, é quente, é frio, é azedo, é doce, é salgado. Tudo isso você tem que trabalhar na sua boca para você dar o tempo certo e você engolir. Às vezes você coloca um volume grande na boca, às vezes um volume pequeno. Então tudo isso tem que ser percebido, trabalhado e deglutido. Se não for deglutido direito, pode entrar no pulmão e causar pneumonia, asfixia, coisas assim. E no trajeto até lá pode ter dificuldades no trajeto, na própria faringe, no esôfago, no caso que você apresentou a doença de Chagas, causa megaesôfago. O esôfago, ele fica fechado. Então, você come e a comida para no esôfago, ela não entra no estômago. Tá a mesma coisa que não comer, né?
Uhum.
Então, é uma dificuldade que tem. É muito fácil de a gente perceber, né? Se você não pode comer, sua vida está bastante complicada. Bastante complicada. Existe um monte de recursos que pode fazer com que você se alimente. Você coloca uma sonda pelo nariz, vai até o estômago e passa o alimento pela sonda. Você pode fazer uma gastrostomia, fazer uma cirurgia, colocar a sonda direto no estômago. Você sobrevive, mas não é isso que nós queremos. Alimentar é um prazer, alimentar é uma alegria, todo mundo tem até a Santa Ceia no qual está distribuindo pão e tudo isso, tem um sentido simbólico, um sentido social, um sentido de confraternização, e se perder isso aí, essa situação é extremamente desagradável. Você não pode mais comer com a família, não pode. Isso é extremamente desagradável, causa um grande desconforto para a pessoa. Então é uma função muito importante, sendo que isso é vital.
Uhum.
Se não comer, a pessoa não vive.
Então, em não se tratando de sintoma relacionado a outras doenças, como a gente falou aqui, o Parkinson, AVC,
Alzheimer, prematuridade.
Então, em não se tratando disso, o negócio é comer com calma, nada de comer com pressa, porque às vezes a gente fala, né, tá comendo correndo e fala, ah, engoli errado, né?
Isso.
Engoliu
isso,
errado, isso. É aonde pode o alimento e, por exemplo, para o
pulmão. Pode engasgar.
Esse é o grande risco, pulmão?
É.
Isso pode causar alguma infecção, pneumonia?
Isso. Infecção com pneumonia aspirativa. Quer dizer, como sempre, se você é uma pessoa saudável, forte, acontece uma coisa dessa, uma situação dessa, a resposta é diferente. Agora, você pegar um sujeito de 80 anos, e de repente ele aspira. Então, ele já é uma pessoa fragilizada. Uhum. Você pegar um bebê prematuro, ele já é uma pessoa fragilizada. Ele não está forte, saudável. Ele já é uma pessoa fragilizada. Então, o risco é muito maior. Então, o que uma situação representa para diferentes pessoas são diferentes consequências. Então, a situação causa diferentes consequências. Então, se a pessoa tem que, como você estava dizendo, comer devagar. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade, percebe que tem dificuldade, então é comer devagar, mastigar bem, para o alimento descer mais fácil.
Uhum.
Não engolir pedaços grandes. Por exemplo, quando vai tomar uma água, tomar de golinho, não pode fazer vira-vira. Se fizer vira-vira, entra tudo para o pulmão, tosse. O maior risco não é tossir, é não tossir. Que é chamada aspiração silente. É pior ainda, porque quando você tosse, você para de tomar.
Uhum.
E às vezes você está tomando uma água e achando que está uma beleza, está tudo indo para o pulmão.
E a pessoa não percebe, professor?
Não percebe, por causa da doença neurológica que ela apresenta. Perdeu a sensibilidade.
Doença neurológica.
Isso, perdeu a sensibilidade.
E nesse caso, professor, como é em uma pessoa sem nenhum tipo de problema neurológico, né? Uma pessoa menos idosa. Ela percebe isso naturalmente, sai do pulmão ou é necessário algum tipo de,
não, se ela,
de intervenção?
Se ela tosse, a tosse é um mecanismo de defesa para jogar fora. Qualquer coisa, corpo estranho, que entrar no pulmão, nas vias aéreas e caminho do pulmão, para entrar ar.
Uhum.
Qualquer coisinha que entrar ali, o reflexo é tosse, ele joga para fora. Esse é um mecanismo de proteção. Agora, às vezes, a pessoa, a perda da sensibilidade, a perda da resposta, faz com que não tenha esse mecanismo, aí entra pro pulmão e aí pode causar complicações agudas e crônicas.
Certo.
E aguda é a pneumonia.
Certo.
Sufocação.
E pessoas que, com o passar do tempo, independente de doenças neurológicas, engasgam com muita frequência, professor?
Isso, ele pode ter um problema no mecanismo de proteção para que não entre, porque existe um mecanismo para não entrar. Quando
uhum.
nós tomamos água, o pulmão, ele fica, as vias aéreas, eles ficam fechadas, ele sai, faz parte do mecanismo de deglutição. Ele sai da linha reta para que o ar penetra, fica mais, ele vai mais para cima, mais para adiante, né? Mais para frente, e a comida passa na parte de trás.
Uhum.
Se esse mecanismo não estiver funcionando bem, pode entrar na via aérea. Se entrar na via aérea, vai ter uma resposta que é a tosse.
E há como reverter isso, professor? Há tratamento para reverter essa facilidade em estar engasgando aí essa...
Tem tratamento, tem. A primeira coisa é ver a doença que o paciente tem, o que está acontecendo, qual é a doença que está provocando essa situação. E isso é a primeira coisa. Segundo, o tratamento da disfagia é feito pelas fonoaudiólogas, que hoje têm uma experiência enorme, uma qualificação muito alta, desenvolveu muita pesquisa nessa área, e elas sabem manobras, exercícios, porque às vezes é uma deficiência de musculatura, às vezes é uma questão de fazer um exercício e com isso proteger melhor as vias aéreas.
Professor, os sintomas de quem tem a disfagia, além da tosse, além de engasgar muito, tem algum outro sintoma?
Regurgitação, que às vezes a pessoa engole, não desce, volta. Porque esse é uma coisa toda do aparelho digestivo, né? Se ele não consegue descer, é uma tendência, como ele movimenta, o movimento é no sentido de empurrar para baixo, na direção do estômago. Se não consegue passar, ele volta. Aquele que foi deglutido volta, aí volta, regurgita para a boca, regurgita para o nariz, pode causar tosse, porque vai passar aqui na parte mais alta e vai causar tosse. Então, existe uma certo grau de resposta. Isso aí vai voltar. Às vezes, por exemplo, é esôfago, isso conforme vai passando o tempo, vai acostumando, vai se adaptando e ele não volta mais. Ele fica, o esôfago vai dilatando e a pessoa fica com um esôfago bastante dilatado. E aí a dificuldade de passar vai aumentando.
A dificuldade do alimento passar aumenta.
Passar vai aumentar.
Isso. Quer dizer, o esôfago ele dilata, mas essa dilatação, na verdade, causa um estreitamento?
O estreitamento ali já está lá.
Já está.
Isso. Ele vai dilatando porque não passa e aí ele vai perder essa resposta que eu disse de fazer voltar. De fazer voltar. Porque é tudo a questão de contração, de movimento, de força. Ele vai como se ele estivesse ficando cansado. Então, vai parando tudo. Então, o tamanho do esôfago vai aumentando. Vai aumentando o tamanho do esôfago. E aí ele pode ler. Às vezes ele tem um volume grande retido no esôfago. Isso no caso de megaesôfago. Aqui na parte mais alta não tem para onde ir. Não tem para onde dilatar. A faringe não dilata, tá? O pescoço não vai... Não tem para onde ir, se mexer. Uhum. Aqui no esôfago é no tórax. Ele comprime, vai para o lado do coração, vai para o lado do pulmão. Ele vai se achando o espaço dele. Mas agora na parte alta não tem. Então na parte alta volta. Se não conseguir entrar no esôfago, vai voltar.
Certo. Professor, a disfagia, ela também é comum em crianças e bebês.
Isso.
Pode acontecer, né?
Pode.
Mas nesse caso, então, por que ela acontece? Porque na pessoa mais idosa pode haver um problema na musculatura ou por causa de outras doenças, né? E nas crianças e bebês?
O princípio são mais ou menos parecidos. A situação é diferente porque uma doença neurológica no adulto, AVC, Parkinson, Alzheimer, não é a mesma que tem na criança.
Uhum.
Então, o que a criança vai para a prematuridade, né? Quer dizer, então o mecanismo não está funcionando bem, nascente da hora. Porque nós somos formados, assim, os órgãos vão se desenvolvendo, depois desenvolve as funções. Talvez a criança nasce antes da hora, com baixo peso, as funções ainda não estão perfeitas. Então você precisa dar um tempo para ela, as funções, elas vão desenvolver. Fora do, hoje em dia existem incubadores, todo um sistema que protege a sobrevida é muito boa. Mas ela vai desenvolver esse mecanismo. Quando isso, no caso, por exemplo, de doença neurológica na criança, qual é o mais frequente? Paralisia cerebral, ela tem uma isquemia cerebral, fica com dá uma isquemia no cérebro, como uma, semelhante ao AVC. Uhum. Não é a mesma coisa, mas semelhante, para o povo entender melhor. Tem uma disfunção, perde uma função cerebral, e aí ele fica com dificuldade para comer. Todo esse mecanismo de deglutição, de proteção de vias aéreas, tal, ele fica prejudicado e a criança fica com disfagia. Pode ser trauma, pode ser esse outro caso que eu lembro de complicações cirúrgicas, reações anestésicas, a criança ficar com isquemia cerebral. e ter uma lesão. Mas é neurológico, né?
É como então, se criança... o corpo esquecesse das funções, de como se desaprendesse.
Não, isso no idoso, mas na criança nem chegou a aprender ainda, né? É. Vamos pegar um caso bastante moderno, a microcefalia que tem no Zika.
Sim.
Então, essas crianças, como ela tem o cérebro pouco desenvolvido, não são todos, mas acontece, como ela tem um problema de desenvolvimento, as crianças têm dificuldade para comer. Tem dificuldade, elas estão crescendo, tudo, mas tem algum grau de dificuldade porque não está perfeito. Nós estamos com o nosso cérebro, ele é um órgão muito importante, sabe? Ele é que comanda todos os nossos gestos, nossas atitudes, nosso comportamento. Então, se você tem algum problema no nosso cérebro, eles vão ter dificuldade em algumas funções. As crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, tem dificuldade para falar, dificuldade para andar e tem dificuldade para comer também. Então, é muito importante a gente ter proteger. Outro caso, assim, de traumas, né? Por exemplo, trauma automobilístico. Isso tanto pode prejudicar a criança, como pode prejudicar o adulto, pode prejudicar o jovem, porque ele perde alguma função que ele tinha, que no caso estava boa, outro caso talvez nem tivesse se desenvolvido ainda, mas... No caso já do adulto, jovem ou idoso, ele tinha uma função boa, de repente ele perdeu. Por conta de um trauma, de uma cirurgia, tumor cerebral. Você vai tirar o tumor cerebral, dependendo da localização do tumor, ele pode afetar uma determinada área. Aneurisma.
E nesse caso, então, professor, o fato, isso acaba, de certa forma, envolvendo outras... trazendo outros problemas, né? Pode trazer outras doenças, né?
Isso, exatamente. Então, o caso, quando uma pessoa, seja criança, seja adulto, tem um problema desse, tem uma disfagia causada por diferentes situações, você tem dois caminhos, então, que precisa seguir. Um é ver a doença de base, o que está acontecendo com ele, tratar isso. Trata todas as manifestações daquela doença. Porque, por exemplo, o Parkinson, ele tem tremores, ele tem voz fraca, tem... E outra coisa é tratar os problemas específicos que apareceram. Ele não come direito. Não come direito, aí tem tratamento, que, como eu disse, a fonoaudiologia hoje está bastante desenvolvida para fazer esse tipo de tratamento. Não é uma coisa desprezível, porque se não comer, não vai sobreviver. Não vai sobreviver.
Então, o tratamento para disfagia é um tratamento não à base de medicamentos. É como se fosse um treinamento para a pessoa reaprender a utilizar bem essa área específica do corpo.
Exatamente, exatamente como você disse. A questão do medicamento, hoje em dia tem um grupo espanhol em Barcelona que está tentando achar um medicamento que ajude a deglutir melhor. Uma das coisas é capsaicina. Capsaicina é uma coisa que tem na pimenta, tal coisa. Você fazer estimular a língua aqui, estimular a boca, a contração, a movimentação fica melhor e pode ajudar. Então existe, mas é tentativas que aconteceu aqui nos últimos 5, 6 anos, que está se tentando achar medicamento. Quer dizer, ainda não é prático, na realidade ainda não existe, está em experimentação. Então, tratamento é exercício, é postura, é tipo modificar o alimento. Tem pessoas, por exemplo, que não podem tomar água. A água engasga. Com mais sólido dá. Então, tem espessantes para pôr na água, a água fica mais grossa. É ruim, mas dá. Mas precisa tomar água, se não tomar água, vai desidratar.
É o que então, tem, né, professor?
É o que tem, é o que tem. Agora, então, sempre se corre atrás, né? Falar, não é bom? Vamos fazer ficar bom. Entende? Tá, a indústria tá correndo atrás para ver se melhora. Então, por exemplo, tem pessoas que só não pode comer uma carne, um alimento mais consistente. Então é na base do purê de batata, uma papinha, uma sopa mais densa. Então aí você tem que estabelecer que tipo de comida que é adequada para aquela pessoa. A consistência da comida. Depois a nutricionista tem que entrar para dizer quantas calorias, com a composição, porque precisa ter vitamina, precisa ter sais minerais. Uma define a consistência, outra define o conteúdo. Entende? Porque às vezes você define que tem que ser um purê. Purê do quê? Tem purê de mandioca, de batata, de vários purês aí que dê para fazer, às vezes tem engrossando. Às vezes o paciente, porque uma pessoa, por exemplo, não pode tomar líquido, é muito comum, o líquido aspira muito fácil, entra nas vias aéreas mais fácil do que o sólido. E às vezes a pessoa, a musculatura dela está prejudicada, porque ela tem uma doença neurológica, né? Às vezes até acontece com, por exemplo, pessoa que não tem dente.
Uhum.
Então, não pode comer uma carne do jeito que está. Então, uma carne moída, uma bem molinha, batida. Então, tudo isso tem essa, tudo isso faz parte do tratamento, todas as opções. Então, existem hoje profissionais bastante adiantados, com bastante conhecimento, para fazer toda essa preparação e essa adequação de qual é a melhor alimentação para cada pessoa.
Então, normalmente, quem tem a disfagia, a alimentação, ela fica ali no meio termo, né? A água, ela se coloca um espessante para que ela, né, pra tenha menos possibilidade
de aspirar.
E o alimento sólido também pode causar, né?
Pode ter dificuldade, não consegue engolir.
Aí, então, também fica nessa alimentação mais pastosa. Porém, com o acompanhamento da fono, a pessoa pode voltar a ingerir alimento normalmente, professor?
Pode. Aí depende do tratamento da doença de base. Nós já tivemos isso, por exemplo, em trauma, pessoa que sofreu acidente automobilístico, não podia comer nada. Então, você vai tratando, à medida que ela vai melhor. Porque tem, acompanhando isso, vem o tratamento neurológico, vem a fisioterapia. A pessoa tem que ser vista como... Não uma pessoa que não come, é uma pessoa que tem uma doença.
Uhum.
Toda doença tem que ser tratada. Se ela for melhorar o estado, melhorando as condições gerais dela, ela pode voltar, sim. Pode voltar.
Professor, e o que o senhor aconselha, o senhor tem alguma dica especial para dar para essas pessoas que têm a disfagia? É possível conviver bem com a disfagia?
É possível conviver, sim. Tem muitas pessoas que convivem. Tem que se adaptar. É uma situação diferente, porque a pessoa tem que comer. Assim, é o que eu estava comentando do prazer, né? Como que você vai ter prazer comendo só purê?
Uhum.
Tem uma série de coisas. Hoje tem cozinhas, tem chefe de cozinha especializado nessas coisas, por incrível que pareça. Tem uma moça em Porto Alegre que tem até uma empresa para dar o prazer da pessoa comer. Entende? Você só pode comer uma coisa bem molinha. Bem molinha, amassada, batido no liquidificador, um banana amassada e tal. Mas você tem que dar prazer para o paciente, prazer dele comer. Então é possível, a pessoa vive com isso. Vive, dá para viver, dá para se alimentar. Não você impõe barreiras, é difícil. Você vai para casa e você come a comida que tem em casa. Você vai num restaurante, tem lá um cardápio. Não tem cardápio para disfagia.
Uhum.
Então você fica mais restrito, existe uma dificuldade, existem limitações, mas se a pessoa aprender e tiver condições de viver com essas limitações, dá para viver.
Um pouquinho de criatividade, né?
Criatividade,
professor,
né? Exatamente.
Exercer a criatividade na busca de alimentos variados ali, né?
Isso, precisa ter. A pessoa consegue sobreviver, sim. Esses conhecimentos, essas coisas, eles estão aumentando com o tempo. Já é previsto aqui no Brasil que daqui a uns 30 anos nós teremos um número enorme de idosos. Antigamente, eu sou desse tempo, né? Você tinha um AVC, era praticamente condenado à morte. Quer dizer, era um coitado. Teve um derrame dali. Hoje em dia sobrevive bastante. E com todas as doenças, antigamente a sobrevida era pequena relacionada a... expectativa de vida era muito mais baixa, hoje a expectativa de vida é muito mais alta. Então vão aparecer muitos problemas. E nós temos que se adaptar à ocorrência desses problemas. Quer dizer, sabe, as pessoas vão ter, com o passar do tempo, eles vão ter mais dificuldade de comer. Nós vamos ter que se adaptar, porque eles vão ter que continuar comendo, porque ninguém vai matar ninguém de fome.
Uhum.
Nós temos que se adaptar a ver. Eu dei um exemplo muito simples, dente, né? Dente. O primeiro, antigamente a pessoa era muito comum você ver pessoa com dentadura.
Uhum, é
muito
verdade.
Comum pessoa com dentadura, hoje é menos. Mas tem que, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade porque não tem dente. Então, não pode dar uma coisa para ela mastigar que ela não pode mastigar. Então, vamos ver o que ela pode comer. Tem que ser feito, é cardápio mesmo. O que essa pessoa pode comer? A pessoa acamada, às vezes, até a pessoa que não dá da cama, levantar da cama, levantar a cabeceira. Tem todas essas... Esses cuidados todos estão evoluindo e vai precisar evoluir, porque fica muito caro. Você fazer um almoço para você, seus filhos, sua família, não é a mesma coisa que fazer um almoço com uma pessoa doente. É muito mais complexo, tem que... A elaboração é mais difícil, né? E fica é mais o custo. Se uma pessoa com pneumonia aspirativa, o custo é alto. É alto, então tem que ir para o UTI. Então vai ter que fazer, senão vai ser dificuldade de manter essas pessoas.
Muito obrigada. Eu conversei com o professor Dr. Roberto Oliveira Dantas. Ele é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, especialista em doença de Chagas, megaesôfago, esôfago, faringe, motilidade digestiva, deglutição e disfagia, que foi o nosso assunto de hoje aqui no Saúde Sem Complicações, que vai ao ar toda terça-feira, né? Terça-feira, 1 da tarde, com reprise aos domingos, às 5 da tarde. Você aí em casa tem dúvidas? Tem sugestões de temas? Envie para a gente para o imprensa.rp@usp.br. Professor Roberto Oliveira Dantas, muito obrigada por sua participação, seus esclarecimentos aqui no Saúde Sem Complicações.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada por sua audiência. Nós voltamos na próxima terça com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.